Olá a todos, bem-vindos ao primeiro podcast Paper Masters. Antes do programa começar, eu estou gravando essa mensagem prévia, né? Só para explicar um pouquinho o que é o programa. Por quê? No ano passado, nós tivemos a ideia de gravar um podcast sobre Papercraft num grupo que eu participo e acabou que a ideia não foi para frente. Esse ano, eu estou juntando essa ideia original do grupo de Papercraft com uma ideia que eu tinha aqui para o Comic Box, que é o site onde esse podcast está sendo publicado, de falar sobre séries, revistas e tudo mais. Então eu juntei as duas ideias em um programa só. Após conversar com o pessoal ali do Paper Masters, o Renato, né, que é um dos principais lá, né, que está na liderança, vamos dizer assim, né, do grupo, ele deu sua autorização de manter o nome Paper Masters, né, no podcast. Então, em homenagem a todo mundo, até porque eles participarão aqui em futuros programas, caso existam, eu estou mantendo o Paper Masters como nome e estou publicando o programa originalmente gravado um ano atrás, né? Então, em homenagem ao que a gente gravou antes, fica como o primeiro programa Paper Masters aqui da Comic Box. Estamos começando o primeiro podcast do Paper Masters. Eu sou o Eric.
Eu sou o Renato.
E eu sou o Jerônimo.
O Paper Masters, né, para quem não conhece, quem tá ouvindo isso daqui e não faz parte do grupo, é um grupo de pessoas que montam o Papercraft, que é o assunto que a gente vai falar desse programa, para quem não faz ideia do que é Papercraft. É um grupo originalmente do WhatsApp, né? Ele é de quando?
Desde 2015.
2015?
Março de 2015.
Engraçado, nem parece que a gente gravou isso, perdeu a gravação toda e ficou meia hora discutindo no outro programa, e dessa vez você sabe de cabeça, né?
Pois é. Pois.
O Renato, que tá no grupo antes de eu entrar, né? Explica aí, Renato, de onde surgiu o grupo e tudo mais pra gente.
Tinha um grupo no Face de Papercraft e por lá eu conheci muitas pessoas. Aí um belo dia alguém lá deu a ideia de fazer o grupo no WhatsApp e foi feito. Isso aconteceu em março de 2015. Estamos aí até hoje. Nosso grupo lá do WhatsApp, ele não tem tantos integrantes. Hoje eu contei por volta de 30 integrantes. E surgiu agora essa ideia de fazer o podcast sobre Papercraft. Por quê? Porque todos nós, enquanto montamos, ficamos aí procurando alguma coisa para ouvir durante a montagem, seja música, seja podcasts, né? E cada um, tem gente que escuta série, aí cada um tem aí sua saída. Aí surgiu essa ideia de fazer um podcast sobre Papercraft para cobrir essa lacuna. E aí a pessoa vai, ao mesmo tempo que ela está montando, ela vai ouvindo sobre aquilo. Pode ser até ali naquele momento que ela tirou uma dúvida e tal.
É nesse mar de podcasts aí, mais um, né? Só que com conteúdo diferenciado, né? Abordando os temas que são recorrentes ao Papercraft, aos temas que a gente gosta de montar e tudo mais. E eu acredito que a gente vai mostrar, né, o que é Papercraft, o que fazer, o que ouvir. Vai ter entretenimento, a gente vai falar de filme, então vai falar de série, vai falar de desenho animado, vai falar de anime. E vai falar sobre algumas técnicas que dá para transmitir através de áudio, né? E vai ser uma coisa legal. Acredito que a gente está aí para somar.
Até porque duas coisas, né? Primeiro que eu acho que não existe nenhum grupo, né, de um podcast de Papercraft por aí, né?
Não existe.
E segundo, muitas vezes a gente pega um modelo para montar porque acha o um modelo legal e não sabe nada sobre ele, né? Então, às vezes, por exemplo, pega Gundam, por exemplo, ou Gunda, ou Gundam, não sei, cada um fala de um jeito. Ok, Gundam.
Do seriado fala Gundam.
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 Ok.
Eu acho que quem fala Gundam é muito feio.
Você acabou de
Ah,
falar,
mas
você sabe, né?
A gente é muito bom de falar.
Se você
Tem que falar
assistiu.
Gundam.
Eu tô falando que é pronunciado assim na língua original, japonesa lá.
Então, eu
Gundam.
sempre achei que era Ganda porque eu separava Gun de arma, entendeu? Então, tipo, Gun, e aí eu colocava o
Não,
Dan.
não,
Entendeu?
eu acho que não vai saber nada.
Não, até não. Já começando a tirar a curiosidade, eu também não sabia o que era. Gundam é a marca do robô, do desenho.
Isso.
É a marca dele. Não é
Pegando
um nome.
de exemplo aí o Gundam que a gente tá falando, tem vários modelos por aí, muita gente monta e tal, porque são modelos legais, mas a maioria das pessoas, talvez, né, não sei, não conhece o desenho, não sabe sobre o que se trata e tal. Então, aí às vezes a pessoa tá montando um Gundam lá,
E ela, ouvindo sobre aquele personagem, é até mais interessante, né? Que ela conhece mais sobre ele, seja Gundam, seja aquela Dragon Ball, o que for. Eu acho interessante, né? E tem muito conteúdo pra gente comentar nos, aqui nos...
Muito anime diferente, que tem papercraft pra montar, né? Tem uns que eu sinto falta pra caramba, que são de péssima qualidade, né? Que uma galera tem feito aí, mas... também, né, outros temas, né? Recorrentes.
Dá um exemplo meu. Eu também não sabia nada sobre os Gundams, e eu já monto alguns. Aí eu cismei de assistir um desenho, aí eu fiquei conhecendo. O Excel, o 00, o que é um Drive, GN. Eu assisti poucos. Não sou assim uma referência para falar sobre Gundams, não. Assisti pouco. Mas eu um exemplo de que montava e não sabia o que representava. Eu montava porque achava o modelo bonito.
Eu monto porque eu acho bonito. Não tenho aquela experiência de ter assistido muita coisa de Gundam, como eu assisti muito de Ghost in the Shell, que eu acho que carece de modelos bacanas. O One Punch Man, que é o Luffy, a febre, todo modelo que tu vê é muito ruim, né? Não tem nada bacana pra montar dessas duas séries, pelo menos eu não conheço, então não vi nenhum modelo legal. Agora, Dragon Ball tem demais, né, cara?
Pois. Tem, Dragon Ball tem demais, Naruto. Essas séries mais famosas tem demais. Isso aí é igual pra cosplay, a armadura do Iron Man. Todo mundo quer fazer a armadura do Iron Man. Aí tem muito designer que faz a cobertura do Iron Man. Tem muita gente que quer montar só a armadura do Iron Man. Tem cara que quer montar só aquela armadura. Ele não tá ali quer montar várias. Ele quer montar só uma. Ele quer ter só uma. É o que acontece no caso do Dragon Ball no Papercraft. Tem muito designer que fez vários personagens. Então tem uma variedade muito grande. E continua fazendo até hoje.
E ainda mais que tá saindo Dragon Ball hoje, né?
Ele tem só melhorado, assim, quer dizer, assim, tá ficando detalhado, mas tá simples, tá fácil de montar.
O pessoal vai pegando mais experiência no projeto, vai projetando de forma que a montagem facilite a montagem, e também hoje já usa aí textura HD, né? Então, fica com a qualidade bem melhor.
Exatamente. Então, como deu pra perceber aqui, a gente vai falar muito de coisas que os papercrafts se baseiam, como também nas técnicas de papercraft, né? Talvez uma aula não, mas um bate-papo sobre modelagem, dicas, sobre dicas. Material, dicas, exatamente. A própria silhuete, que o Renato é um mestre da silhuete no Brasil aí.
Ixi, que puxada.
Então, assim, a ideia do podcast é essa, né? É pra reunir um grupo de amigos pra bater um papo.
Em vez de ficar procurando essas dicas aí na internet, ficar garimpando, já vai montando e escutando.
Exatamente, e assim, vai ser interessante tanto para pessoas que montam o papercraft e estão montando no momento, quanto para outras pessoas também que só interessam em alguma coisa, né? Por exemplo, um programa sobre Dragon Ball, por exemplo, a pessoa pode nunca ter montado um papercraft na vida, nem vai montar, mas o programa em si é interessante, né? O assunto é interessante.
É um assunto interessante, falar do anime, falar das adaptações, falar de cultura pop em geral, sabendo que aquela que tem uma vertente ali pro papercraft, sempre é interessante, né?
Exatamente. Então, só pro pessoal saber mais ou menos aqui quem somos nós, vamos só nos apresentar e falar quando que a gente começou, alguma coisa.
Começa aí, Ed.
Eu? Caramba. Deixa eu ver, eu em 2007, mais ou menos, 2008, por aí, eu entrei numa onda de montar origami pra caramba pela internet, sabe? De pegar na internet assim e sair montando modelo de origami à toa. E numa dessas, de ir num site pra cá, um site pra lá, eu vi papercraft uma vez. Eu falei assim, caramba, que diferente, né? Tava acostumado só a pegar papel e sair dobrando, e agora tem... É como se fosse um quebra-cabeça 3D, né? Caramba. Aí eu peguei alguns pra montar, mas sem muita...
pretensão.
Pretensão, às vezes pegava a própria folha sulfite lá, colocava na impressora, imprimia e montava, sabe? Nunca foi nada grande assim.
Você levou a sério assim.
E aí lá pra. Foi 2007, 2008, né? Lá pra 2009 eu dei uma parada. Lá pra 2014 eu peguei mais sério, né? Pesquisei mais, comprei material e tal, e aí tô montando até hoje.
E você, Gerônimo, como é que foi essa história aí?
Bom, eu sei a data, foi 2009, mas não sei a data exata, mas o ano foi 2009. É aquela coisa, tem muitos anos, só que não tem aquele profissionalismo todo que o Renato tem, né? O que acontece é que nesse ano de 2009, numa das várias visitas, eu fazia visitas diárias nos blogs de humor, né? Um deles era o Verso do Inverso. Existe ainda, deu uma pesquisadinha, cara, eles ainda estão lá. E lá tinha um cara falando, ah, conheço o Papercraft. Então tinha um cara logo na capa da postagem, era um cara, sei lá, com 1,80m e um Goku do lado dele, de 1,80m.
Eu lembro, um japonesinho.
Não, ele não era asiático, esse cara. Eu já vi o asiático, só que esse cara era ocidental. Ah. E eu olhei, mas porra, é essa aqui? Tá um boneco grandão e tal. Eu pensei que diabo é isso. Fui lá dar uma olhada e vi que o negócio era feito de papel. Eu digo, pô, a minha mente deu uma. Eu descobri isso, deu um bug na minha mente. Eu digo, o que é aquilo, né? Fui ver, o negócio era feito de papel. E eu pensei, cara, isso deve ser ruim, escroto pra caramba de fazer. Aí eu comecei a pesquisar o termo, aí achei um monte de site dedicado a blogs amadores, blogs mais profissionais, blog de designers, blog de gente que coletava os links e republicava, grupo de Facebook, aquela coisa toda. Então, e infelizmente eu comecei com o Cube, né? Que o Cube, pra quem não sabe o que é um CubeCraft, é um bonequinho que imita. E na verdade, eu acredito que ele é anterior ao Minecraft, né? Então, ele tem a cabeça quadrada, perna quadrada, pé quadrado. São basicamente blocos, você vai unindo ali e você vai dando forma. Então, quem não sabe o que é, vai no Google, coloca aí CubeCraft, né? Tem um site dedicado, tem milhares de outros que já são mais bonitinhos, já mais elaborados. Então, a minha história foi essa. Comecei assim, depois de um tempo que eu tinha dado uma pausa. Quando eu voltei da pausa, eu já conheci o Renato, que me colocou no eixo, me ensinou muita coisa que fazia errado, né? E até de certa forma me ajudou com ansiedade de modelo, como fazer, como concluir, como proceder, que material usar, etc e tal. E hoje a gente tá aí, né?
Montando pra caramba.
Eu tô cortando aqui agora.
Eu sou o Renato, sou de Minas Gerais, aqui. O Eric também é de Minas, de Betim, eu sou de Montes Claros. O Eric fica pertinho da capital, eu fico mais longe. Eu comecei a montar o Papercraft no finalzinho de 2009 também, por coincidência. Mas foi assim, eu montei dois modelinhos, vagabundo e só. Aí depois é que eu montei e fui pegar montando mais. Eu já conheci o Papercraft, o Jerônimo conheceu num site de humor. Eu já conheci num site sobre moto, sobre motociclismo. Tinha um off-topic lá, o cara postou um all-in de Papercraft, olhei aquilo e tal, fiquei interessado. Pesquisei um pouco, vi uns blogs também, alguns sites. Eu não tinha Facebook na época, não olhei no Facebook, tinha Orkut, também não entrava muito pouco, não era muito fã de rede social. Então, aí eu achei um modelinho bem simplesinho, fiz. Foi um Ken do Street Fighter, bem simplesinho, é quase um cube. Ele é praticamente um cube, um pouquinho mais elaborado. Eu fiz também, eu fiz uns 50 cubes. Quando eu peguei pra fazer, eu fiz 42 de uma vez. Mentira, não foi de uma vez não, mas foi assim rápido. Eu queria completar os 50 e até hoje não fiz os 8 que faltou pra completar os 50.
Muito complexo.
Muito complexo. Aí o que acontece? Não é aquela mania que todo montador tem, ele sempre passa um modelo na frente. Aí o modelo passa à vontade e ele vai montando outros. Eu peguei em 2010, no final de 2010, eu viajei pra Bahia, acabei conhecendo o Jaci. O Jaci é um grande montador de Papercraft e pra mim é o cara que inspirou muita gente. Montou muito Papercraft grande, pequeno, muita coisa mesmo, milhares aí. Aí eu conheci ele pessoalmente e voltei mais empolgado, assim. Aí eu comprei uma base de corte, melhorei no material e comecei a montar um após o outro. Um após o outro, assim, com pequenas pausas, né, que antes eu parava meses pra fazer. Aí eu fui fazendo mais sistematicamente, digamos assim. E aí já tô com esse tempinho aí montando, monto esses modelinhos mais ou menos.
Uhum, sei. Então, e assim, a ideia desse programa era basicamente apresentar o programa em si e falar pra... Porque assim, tem muita gente que pode cair de paraquedas aqui nesse podcast porque não faz parte do grupo, né? Inclusive a gente não citou, mas tem um grupo no Facebook também que a gente abriu esse ano e tal. Pra essas pessoas que estão chegando agora e não fazem ideia do que a gente tá falando, ou então viu o termo no site de humor ou de moto, não sei... E saiu pesquisando e caiu nesse podcast. Eu acho interessante a gente falar o que é Papercraft, né, pra pessoa.
O Papercraft é diferente do origami. Ele é uma folha, né, que ela é dobrada, forma uma figura, que vai ser um animal, um objeto, qualquer coisa. O Papercraft usa a obra-prima, o papel, porém, eles são ele é a junção de várias partes separadas do papel, que vai formar esse objeto 3D. Esse objeto pode ser de tudo que existe, pode ser pessoas, né, personagens, carro, moto, foto, tudo que você imaginar. Porque com depois do advento do Pepacura Designer, ele facilitou você pegar qualquer objeto e planificar as peças. Ele pega essa peça que após montada fica um 3D e abrir ela para ficar 2D. Possibilitou esse leque aí de poder você montar qualquer coisa, você criar esse projeto de qualquer coisa planificada. Aí foi que teve esse boom, digamos assim, de projetos, que facilitou, né? A tecnologia aí abriu as portas. Então o Papercraft nada mais é do que essa junção de peças, sendo elas dependentes ou independentes, que vai formar um objeto.
O Papercraft, ele tem diversas categorias. Tem gente que faz... Tem gente que só faz carro, tem gente que só faz avião, tem gente que já só faz personagem, tem gente que faz personagens pequenos como o Bruno, que é um grande amigo nosso também, conhecido, que só faz chip, que são aqueles modelos pequenininhos, são como se fossem caricaturas de personagens maiores, né?
O Bruno, ele monta outras coisas também, só que a maioria é chip.
A maioria é chip, que é aquela coisa, aquela versão criança, pra quem não sabe, né? Aquela versão criança do
personagem.
Não sei se o termo é do personagem maior, né? Então, se você vai ver um Goku com a cabeça grande e o corpo menor do que a cabeça, então ele é um chibi.
Um chibi.
Né? Chibi é um termo japonês, porque é pra designar quando uma coisa é caricaturizada, né?
Isso.
Então, quer dizer, eu não sei se o termo é japonês, mas aqui no Brasil a gente usa pra definir esse tipo de personagem, né?
Chibi é como se fosse... É uma versão criança, entre aspas, do personagem. E SD é como se fosse uma versão... SD significa super deformed, né? Então seria super deformado. Quer que os bração, o cabeção, o perdão, assim. O chibi seria tipo uma versão criança do personagem.
Exatamente.
Então, e assim, Papercraft tem vários níveis de dificuldade diferente, né? Então quem tá começando agora, às vezes, pode se deparar com os modelos que vai falar assim, caramba, isso é coisa de louco, né? Mas tem várias coisas simples, tem coisa de nível médio, alto. Tem gente que pega e monta Gundam de 2 metros de altura.
A luta é uma loucura. É bom diferenciar também a questão do modelismo. O modelismo, ele é muito diferente do Papercraft. Um bom exemplo são aviões. Ele é feito de papel? Sim, ele é feito de papel. É Papercraft? Não deixa de ser. Mas um modelista de avião, aí já é diferente. Por quê? Ele tenta reproduzir o avião perfeitamente da forma que o avião é na realidade. E ele já tem uma questão de montagem diferente, porque ele pode usar outros materiais. Ele pode usar aí aquele fio cirúrgico, ele usa a estrutura interna, ele usa outros materiais que compõem para dar essa realidade do modelo, como também navios. O modelista, ele já foge um pouquinho. É a mesma coisa do Papercraft, é um Papercraft, porém diferenciado por conta desse material e forma de montar. Porque,
exatamente. E a gente pode citar aí o Pericles, né? Pra quem não conhece, dá uma pesquisada no Google aí, é o blog do canhão. Então o cara monta desde 85, né? Palavras dele, ele começou no plastimodelismo e aquela coisa. Não sei se eu tô misturando as bolas, ele pode corrigir isso com a gente depois.
Ele monta desde a década de 80, ele só monta aviões, montou outras coisas também, mas 99% são aviões, é um especialista em história e montagem de aviões. Porém, ele já é um modelista. É diferente.
E se você for pegar na raiz da palavra, né, o papercraft, craft seria tipo um trabalho, né? E paper, papel. Então, um trabalho papel. Com papel, né? No caso, o que vocês deram de exemplo, ele também utiliza papel no trabalho, né? Assim, o papercraft faz parte do trabalho que ele faz, né?
Isso.
Então, assim, só pra gente... A gente vai ter, se a aceitação desse programa for bom, a gente vai ter vários programas, então com certeza a gente pode chamar o Pericles, por exemplo, pra gente fazer uma entrevista com ele, ou então o Lessa, por exemplo, que monta navio pra caramba, né?
O Lessa é muito bom.
A gente pode chamar ele pra uma entrevista também, não sei. A gente tem várias, a possibilidade de temas é praticamente infinita, né, pro programa. Então...
Outra coisa que eu ia dizer também é sobre o cosplay. Tem muita gente que confunde o cosplay com o Papercraft. O Papercraft para o cosplay é apenas uma etapa e, digamos assim, até pouco importante para o cosplay. Por quê? Porque ele não vai imprimir com textura, não vai ter preocupação com a montagem ser perfeita nem nada. Ele só vai montar aquele branco mesmo, sem textura, com as abas numeradas para poder facilitar a montagem, só para ele ter aquele molde. Aí em cima daquele molde ele vai resinar, vai fibrar, vai passar resina, vai não sei o que, vai pintar, vai lixar, para poder ter o objeto final. O cosplay não é Papercraft, não é. no Papercraft é uma etapa daquele processo todo que ele está fazendo. Inclusive as etapas mais difíceis é as que vêm à frente, que é se resinar, lixar e tal, e tirar as imperfeições, né, e dar o acabamento que a pessoa quer e pintar.
Isso é mais ou menos a mesma coisa, não, mas é meio que o que a gente falou do avião ali, né, que o Papercraft faz parte do trabalho, só que no caso do cosplay, considerando o volume do trabalho que dá, né, a parte de papel é a menor, né, vamos dizer.
Não, a questão é que o Papercraft para cosplay, ele chega até a ser um pouco relevante, porque tem muita gente agora, ele não tá mais usando papel, o cara tá usando EVA, né, que é aquela placa de esponjosa.
O cara usa EVA, o cara usa madeira, muitas coisas. É porque o Papercraft do cosplay é o seguinte: o cara não precisa colar no lugarzinho certo, ele não precisa colar certinho, porque ele vai resinar lá em cima, ele vai fibrar, ele vai pintar. Então, assim, ele é só um pré-forma do modelo que quer pronto depois.
Sim, ele é uma ferramenta, né?
A gente vai talvez chamar alguém para falar de cosplay no programa futuro, né? Essa parte de confecção. Concepção e tudo, as coisas, como é que faz, que material usa.
A internet hoje em dia é uma área que o povo entende 8 ou 80, né? Quando a gente fala isso, a gente não tá falando que cosplay não presta, não é isso que a gente tá falando. O que a gente tá falando é que na área do cosplay, até porque eu não tenho nada contra, né? Eu vou em evento de quadrinho, tiro foto com ele, tá? Beleza.
Não, o cosplay é muito legal.
Pois é.
O cosplay bem montado, o cosplay bem feito, é coisa muito bonita. Ali é arte, praticamente.
Pois é. Então, assim, falando isso, só pra entender a diferença, né? Eu acho que dá pra gente encerrar, então, assim, deu pra ter uma noção boa do que é o programa. Eu acredito que a gente explicou a base do Papercraft, né, pra quem tá ouvindo. Eu acho que pra encerrar, a gente podia só dar uma indicação de algum... Cada um indica um site, alguma coisa assim, pra quem tá começando agora, pra ter alguma base,
Réplica.
Né? Papercraft.
Papercraft, ó. O site que eu recomendo pra quem tá começando é o Papercraft. Onde que eu procurava modelos quando eu tava começando? No Papercraft e no Papercraft Museum.
Ah, sim.
Muito modelinho bacana lá.
Eu já não recomendo muito não esse, hein?
Qual? O museu?
O museu, porque tá tudo offline lá, cara.
Ah, tá muito antigo, né?
É, muito antigo. E ele sempre botou link pra sites que já tinham, entendeu? Como aquele Wikidot também, era muito bom na época. Posso indicar o passopdo.blogspot.com.br. Eu também posso indicar o Fold Brasil, que é o site do Rafa Cunha, que é um cara muito bacana, faz muito busto. E aí eu acho que vale a pena esses aí.
Bom, então, os dois sites que eu recomendo. Um é do nosso amigo Renato, né? O renatopapercraft.com.br. Eu acho que deu algum problema na chamada que o Renato sumiu.
Tem um problema técnico.
Tá no final, não tem problema. O Renato coloca alguns links pra download ou ele coloca só de...
Não, ele tem alguns modelos, mas ele não posta mais atualmente modelo pro cara baixar, a menos que o modelo que ele tenha feito seja free. E aí ele disponibiliza o link pro pessoal ali atrás.
Ah, sim, nem pode. Então, e lá também tem várias dicas para iniciante, né? Tem post lá com várias dicas de material, de técnica, é bem legal. E o segundo site que eu indico é o já conhecido por muita gente, né? Como a gente está indicando para iniciante, não saiba, é o da Canon. Canon Papercraft, que tem um monte de coisa lá, tem desde os mais simples até alguns um pouco mais aplicados, né? Vários monumentos, Torre Eiffel, Coliseu, tem animais lá, eu vou ter uma águia.
Tem alguns veículos, né?
Isso, tem tipo uma, acho que eles chamam, esqueci o nome agora, mas é tipo uma cidade. Tem várias coisas, tem as ruazinhas, tem a...
Central tipo maquete?
Isso, exatamente. Aí assim, você baixa os modelos que você quiser, por exemplo, eu quero a escola, quero a central de polícia e os bombeiros. Aí você baixa os três, monta os três e pega as ruazinhas também, aí você faz a sua ligando, também é bem legal.
Eu vi um recente muito bonito, uma locomotiva, né?
Uhum.
É, muito, muito bacana, assim, pra quem for fazer, parece complicado, mas não é. Tem as instruções que são muito fáceis de seguir. E usando impressão a laser, né, ela tem o tracejado branco, então não precisa se preocupar com a quebra da folha. Vai ficar muito bonito.
Já que a gente tá falando da Canon, só uma coisa que eu vi lá recentemente, que eu achei interessante pra caramba. Sabe aqueles carrinhos de fricção que você chegava ali pra trás, assim, era que você soltava e saia andando?
Sim.
Então, lá tem Papercraft, carrinho de Papercraft de fricção, com uma técnica usando gominha. Gominha não, gominha feminina, usando elástico.
Eu não sabia, não. Isso era novidade pra mim.
Os dois eixos giram. Aí na frente o elástico é preso e atrás, quando você rola o carrinho pra trás, ele vai tipo enrolando o elástico no eixo. A hora que você solta, o elástico volta ao normal, né? O carrinho sai andando, achei genial.
Essa é genial, eu puder botar no link depois pro pessoal baixar.
Sim. É, eu vou colocar o link do Canon Papercraft lá e ele tá nos veículos lá, quase que em destaque.
Muito
tem mais
legal,
de modelo. Você. Tem mais de modelo lá. Lá tem alguns papercrafts. Que se movem, sabe? Tipo, é legal, tem, sei lá, uma manivela que faz o negócio ficar subindo e descendo, dá pra você fazer, se você quiser adaptar, você faz o Mario dando soquinho na caixinha, isso é legal.
Ah, tá, legal.
Então, essas foram as minhas duas recomendações, e eu queria pedir desculpa de novo pela minha qualidade de áudio, porque meu headset resolveu dar problema na hora que a gente foi começar a gravar. A gente custou conseguir gravar, né? Foi, sei lá, a terceira, quarta vez que a gente marcou que saiu por causa do headset, maluco.
É complicado.
Mas eu vou tentar resolver. Mas é isso, por favor, comentem o que vocês acharam do programa, se gostaram de temas, de como a gente. De acordo com o feedback desse, a gente grava o próximo e a gente, né, por enquanto, esse é um piloto. É tipo piloto de série, né? Esperando que não seja
cancelado. Dependendo da audiência, continua ou não.
Bom, então, valeu. E até mais.
Até mais.
Uga, chaca, uga, 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 chaca, uga, 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 chaca, uga, 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 chaca, uga, uga, uga.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know. Everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. If I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling.